uma que está no repertório do concerto de abertura amanhã da temporada 2024 do setor de música historicamente informada da Casa de Cultura da UEL. Orquestra Barroca Capriccio Extravagante. Violino barroco, violoncelo barroco, cravo, órgão, viola de gamba e flauta doce. Os instrumentos que vão ser utilizados na apresentação deste sábado, que terá participação especial da soprano Celina Delmônico. Tema do concerto, as mulheres abandonadas e a melancolia. E a interpretação de Gonçalo Rebelato. Ele é um dos músicos da orquestra que se apresenta amanhã no Cine Teatro Ouro Verde. A convidada da noite, Cecília Delmônico, comenta o que representa voltar à cidade depois de quase 3 décadas e que são poucos os grupos do Brasil que atuam com música historicamente informada. A entrevista foi feita a nosso pedido por Plínio Machado, diretor-geral do Grupo da UEL e do Concerto.
Eu posso dizer que realmente é um privilégio poder estar participando novamente aqui em Londrina, me apresentando no espaço tão nobre que é o Teatro Ouro Verde, após quase 30 anos. E tendo a oportunidade de estar trabalhando, né, elaborando um repertório de música historicamente formada, junto com um grupo do Elimiar Plínio Machado, né, essa formação, que... Não se tem a oportunidade de encontrar um grupo que trabalha assim em todo lugar, né? Eu estive em Minas Gerais, estive no Rio Grande do Sul. São poucos os grupos que trabalham dessa maneira. E é tão bom nós vermos que um grupo, ele, um núcleo de estudos, um núcleo de trabalho tão aprofundado, ele tem essa pervivência, né? Ele consegue superar todas as dificuldades econômicas, políticas que... acabam se impondo e sendo a causa de tantos grupos que se desfazem, fora os motivos ainda pessoais, as pessoas que vão buscar carreira fora. Enfim, quando eu tive a oportunidade de cantar na implementação do Grupo Neuma, foi um repertório de música medieval que me encantou. Foi uma experiência muito importante para a minha carreira e para a minha vida pessoal mesmo, me cresceu muito, né? E voltar é uma oportunidade muito boa, porque eu tenho condições agora de estar avaliando quais foram os meus progressos, né? Agora com música barroca. Trabalhei bastante com música barroca na Camerata Antiqua de Curitiba, mas faz muito tempo que eu não trabalho assim com repertório historicamente informado. Então está sendo um privilégio.
Para você, que vai interpretar essas duas personagens, Ariana e Adido, o que que é?
Plínio Machado.
Essa melancolia feminina.
Primeiro, a oportunidade de interpretar essas personagens é realmente, para mim, é inédita, né? É uma questão, assim, até de vocal. Eu sempre cantei antes personagens de vozes mais agudas e agora o desafio é realmente interpretar com uma voz central, média, mais grave. Mas, em se tratando da questão psicológica, desse grande mal que é a melancolia, se chamava melancolia, que hoje em dia se conhece como depressão, é tão atual esse tema, né, quanto antigo. Ainda temos as mulheres que entram em depressão após relacionamentos que findam, relacionamentos que hoje em dia se usa muito a palavra tóxicos, né? E, em se analisando todas as nuances, né, das duas personagens, da Ariana e da Dido, você vê que psicologicamente, tanto uma quanto a outra, elas se colocam na dependência, né, daquele companheiro, seja o Teseu da Ariana, né, quanto o Enéas da Dido.
Música.
motivo do abandono deles, no caso, é sempre do Enéas, que ele tem uma missão para cumprir, né, o papel do herói. E o Teseu, ele, na verdade, ele vai casar com outra, né? Ele abandona a Ariana porque era negócio, na verdade. Infelizmente, eu vejo assim. E nós vemos muitos homens com esse perfil egoísta, né?
Celina Delmônico.
Então, para construir a personagem, eu me utilizei muito das entrevistas, dos relatos que eu vi, né, dos casos que eu vi, não apenas da informação histórica, das obras, né, literária, mas principalmente porque o intérprete, ele também é copartícipe. Então, para dar inflexão vocal para as palavras, para entender as nuances, você precisa estar se nutrindo de experiências dos outros, que a gente possa aprender com as experiências dos outros para compor. Então, eu me utilizo muito disso. Né? Nesse caso da melancolia, o mal do século, né? Eu acredito que tão presente, tantas pessoas tomando remédios, e a gente vê uma que chega ao extremo do suicídio. E a outra, a Ariana, que na verdade ela não quer morrer. Né? Ela não quer ser abandonada, ela não quer ser deixada, ela não está nem acreditando. E em ambas a gente vê a questão do amor, né? O amor como foco da finitude, né, dessas pessoas. Uma em risco e a outra que no fim acaba realizando um ato fatal. Então, acredito que a pesquisa, ela é muito importante, não só a pesquisa histórica, mas também a pesquisa psicológica para a construção das personagens. E é isso que eu faço quando eu vou construir, né? Eu vejo bem direitinho as características psicológicas para fazer uma personagem realística, né? Que ela transmita realmente os sentimentos daquilo que, não só o texto, a música querem transmitir, mas também do que eu entendo que deva ser transmitido através da música.
Sendo uma música do barroco, sabe, da teoria dos afetos.
Plínio Machado.
Como você se prepara para apresentar essa diferença de afetos que existe nesses repertórios?
Essa é uma teoria, a teoria dos afetos, que predominou durante o barroco, o período barroco da música, especialmente, né? E pela qual, segundo os gregos, os modos musicais, eles poderiam influenciar os homens de diversas formas. A música seria, inclusive, capaz de regular o caráter do homem.
Celina Delmônico.
Então, a palavra afeto é a disposição de alguém por alguma coisa, ou seja, de uma forma positiva ou negativa. E o termo, né, o afeto, tem origem na palavra latina affectus, que significa disposição, que significa estar inclinado a. E a raiz vem de affitere, que corresponde a afetar. Significa fazer algo a alguém ou influenciar sobre. Então, quando ela surgiu no final do Renascimento e início do Barroco, ela relaciona a música com a retórica, demonstrando que a música pode representar as paixões e as emoções. As tonalidades encontradas, né? Por exemplo, Lá maior, né? Proposta por Mattheson, segundo ele, ela é tocante e ela é apropriada a paixões tristes e lamentosas. Utiliza também o Mi maior, que expressa de forma sem igual a tristeza desmedida, por vezes mortal. e a própria de Paixões Cruéis, o desespero, né? Cortante, abandonado, né? Sofrido e penetrante, que não pode ser comparado senão com uma separação fatal, fatal entre corpo e alma, ou seja, ele coloca ali, né, a proposta de morte em si, né? Então nós vemos essas tonalidades assim presentes, né, nas peças. Mas eu também me fundamento muito no efeito psicológico que isso traz para mim, né? Então fui ouvir várias interpretações e pensando muito também na retórica, não só a retórica musical, mas principalmente a retórica literal, porque a palavra, né, envolve a inflexão. E a inflexão, ela denota a intenção de cada frase, o tônus que eu vou dar à voz, onde eu vou acentuar, onde eu vou me demorar, né, em que sílabas, em que vogais eu vou me demorar, que espaços eu vou esperar para causar expectativa, né, eu antever o que segue na interpretação.
Tá aí a soprano Celina Delmônico, convidada especial do Concerto Amanhã, do setor de música historicamente informada da Divisão de Música da Casa de Cultura da UEL. A Celina se apresenta com a orquestra Capriccio Stravagante. O tema é As Mulheres Abandonadas e a Melancolia. 6 temas no repertório do concerto. 2 mulheres abandonadas, Ariana, que ajudou Teseu a matar o Minotauro no labirinto, e Dido, rainha de Cartago abandonada por Enéas, o último troiano sobrevivente. A orquestra Capriccio Stravagante é formada por Fernando Campaner no violino barroco, Rose Tax, violoncelo barroco, Gonçalo Rebelato, cravo e órgão, Plínio Machado, viola de gamba, flauta doce e direção geral. Amanhã, 8 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde, ingressos R$20 a inteira, R$10 a meia. Só que aqui na rádio você não vai pagar nada. O Plínio Machado liberou 2 pares, 3348-5027. 3348-5027. Você liga agora, ganha seu par de ingressos, pega amanhã direto na bilheteria do Ouro Verde.